fomos até à cidade de Madrid para conversar com a Inês Fonseca. A Inês chegou a Madrid em 2012, já lá vão 8 anos. Quando conversou connosco na rádio, tinha acabado de chegar, estava a trabalhar na Lego. Entretanto, a vida mudou um bocadinho, está num outro projeto profissional, mas continua na vizinha Espanha. A vizinha Espanha que nos últimos dias não tem sido notícia pelas melhores razões, assim como quase todo o mundo, mas a situação em Espanha agrava-se a cada dia e acredito que isso torna estes dias difíceis ainda mais difíceis. Como é que tem sido viver fechada em casa, com as notícias que chegam lá de fora, nestes novos tempos, Inês?
Viver fechada em casa, eu já estou há 2 semanas, portanto uma semana já com o estado de emergência declarado aqui em Espanha e outra semana em que nos fechámos todos voluntariamente e começámos a trabalhar em casa. Para dizer a verdade, eu estou a viver isto com alguma tranquilidade autoimposta, não é? Eu acho que o melhor que nós podemos fazer é cumprir a nossa parte, não é? Ficar em casa, termos a certeza que os nossos estão bem, tentarmos ajudar os nossos vizinhos, e eu acho que nesse aspecto a sociedade tem sido inspiradora. E também manter-nos informados, tenho que tentar estar sempre informado, até pelo meu trabalho, mas por outro lado também ter cuidado com notícias que não são verdade, etc. E efetivamente Espanha tem números impressionantes, nós cá já temos mais do que 33 mil contagiados, já vamos em 2.182 mortes, que são números enormes, infelizmente. Mas o que nós podemos fazer realmente é isto, eu acho que é, tento focar-me por um lado no privilégio que é ter uma casa onde me sinto confortável, onde vivo de maneira feliz com a minha gata. Também tenho a sorte de ser uma boa amiga de mim própria. Acho que isto também é um momento para nós todos de fazermos as pazes até connosco próprios, os que estamos sozinhos em casa. E por outro lado também focar na oportunidade que isso traz, não é? Infelizmente isto é uma situação que ninguém gostava de viver. Óbvio que ninguém quer viver isto e quem me dera nem sequer estar a ter esta conversa, mas acho que também é uma oportunidade aqui de fazermos coisas que não fizemos antes, de dedicarmos tempo à nossa casa, de falarmos mais com os nossos, e também de descobrir este despontar de sentido de comunidade que eu tenho visto, não só aqui em Madrid, mas mesmo no mundo inteiro, e chegam-nos histórias também inspiradoras e brutais de como sociedade, né? De entreajuda, de repente estarmos a redescobrirmos todos uns aos outros, e acho que isso talvez seja a grande oportunidade que há nestes tempos. Eu tento também focar-me nisso, que no fim de contas é aquilo que nós podemos afetar, não é? É estar em casa, seguir as regras e, por outro lado, tirar de nós aquilo que temos de melhor para dar uns aos outros.
Temos ouvido muito nos últimos dias algumas pessoas dizerem que depois deste momento passar, as pessoas não vão ser mais as mesmas. E é um bocadinho aquilo que a Inês dizia, e é acreditando que, de facto, podemos tirar algo de positivo desta situação que estamos a viver, para sermos todos pessoas melhores, não só para nós próprios, como para os outros.
Sim, completamente, e acho que é indiscutível que as coisas não vão voltar a ser iguais, não é? Nós todos, quando nos levantamos cada dia, mesmo em situações normais, somos sempre uma constante metamorfose, não é? Com as coisas que nos vão acontecer, e isto é realmente um marco, pelas piores razões, sobretudo no mundo, que vai marcar um antes e um depois. É óbvio que a economia não vai ser igual, muitas pessoas vão continuar a chorar perdas que tiveram, mas por outro lado eu acho que, ou quero acreditar, que há certos traços nossos como sociedade e que falei antes, que não vão voltar a ser iguais. Acho que vamos todos olhar mais uns para os outros. Se nós olharmos, sei lá, há um mês eu nem sequer sabia que vizinhos é que tinha, e agora de repente vamos todos às janelas todas as noites aplaudir, mas também ver-nos uns aos outros e gritar uma noite de uma janela para a outra. E eu acho que essa entreajuda, esse ver-nos, eu acho que era talvez o que vá mudar mais é deixarmos de ser invisíveis aos olhos uns dos outros, até mesmo dentro das nossas próprias famílias, dentro dos nossos círculos de amigos. E talvez também acho que vamos todos rever um bocadinho as nossas prioridades, não é? Isto, no fundo, é uma situação de medo, é um desastre natural se nós olharmos para isto do ponto de vista biológico. E isto é algo tão novo para nós, a vida não nos preparou para isto, de nenhum ponto de vista. Uhum. E esse medo acho que também nos vai fazer rever as nossas prioridades, a forma como vivemos a economia, a forma como vivemos a vida familiar e etc. Por isso, sem dúvida, nada vai ser igual, e acho que vamos ter que esperar para ver como é que vai ser essa nova normalidade que vamos desenhar juntos.
Estamos todos à espera desse regresso à normalidade. Inês, Espanha tem de facto números impressionantes a seguir à Itália. O primeiro-ministro há dias dizia na televisão, o primeiro-ministro espanhol, que o pior ainda estava para vir. Como é que se ouve esta informação? O pior ainda está para chegar. A Inês já vive na vizinha Espanha há 8 anos, portanto acredito que esse país e essa cidade sejam de facto a sua casa ou a sua segunda casa. Como é que se gera uma informação como esta, com os números a crescer dia para dia? Apesar de nos sentirmos protegidos em casa, não deve ser fácil fazer esta gestão.
Não, realmente, e como a Alice diz, e bem, quando nós estamos tanto tempo noutro país, esse país torna-se uma parte da nossa identidade, não é? Eu olho para os espanhóis, para a comunidade médica, para toda a gente, as pessoas que entregam o lixo, todos esses pequenos heróis que andam aí no nosso dia-a-dia, olho para eles com a mesma empatia, com o mesmo carinho e também com a mesma dor, às vezes, com que olho para qualquer português ou para qualquer amigo, não é? E nesse aspecto é óbvio que ver que um dos meus países, como a Espanha, vê-lo ser atacado no seu coração, não é? Por uma desgraça tão grande, é óbvio que se vive com dor e vive-se também com uma empatia especial porque é a nossa casa, não é? Eu acho que aqui o mais importante, eu tenho seguido as mensagens do nosso primeiro-ministro, acho que há uma grande dose de consciência e de presença de espírito que nós todos temos que ter. Acho que, por um lado, no sentido de não cair na tentação, que todos caímos, eu próprio também já caí, não sou uma pedra, aquela tentação de dizer isto devia ter sido feito assim, devia ter sido feito mais cedo, de maneira diferente. Acho que ninguém está preparado para estar agora a ter que tomar decisões dessa envergadura, e nesse aspecto acho que é muito importante todos termos essa presença de espírito. E vejo que mesmo no tecido político espanhol, que é tão heterogéneo, e de comunidades autónomas, há essa consciência, não é? De que agora é um momento de somar e não de subtrair nem de criticar. Portanto, eu tento, acima de tudo, viver com essa presença de espírito. Por outro lado, também tento, sempre fui uma pessoa racional, mas tento pôr a razão acima de tudo. Por exemplo, quando ouvimos essa mensagem do pior ainda está para vir, realmente é horrível, mas por outro lado, se pensarmos racionalmente, é claro, ainda falta muitos contágios por diagnosticar. Embora estejamos em casa há uma semana, é preciso tempo, não é? Para vir à luz pessoas que infelizmente possam ter tido contacto com o vírus. Ninguém, mesmo estando em casa, ainda está livre de quando saiu aquela única vez de ir à farmácia, tenha apanhado alguma coisa. Por isso eu mais ou menos racionalmente esperava que o pior ainda tivesse para vir, mas isso também não retira nem invalida a tristeza dessa verdade, não é? Mas acima de tudo eu tento mesmo ser superior às tentações da crítica, superior aos pânicos. Bloqueio mesmo da minha cabeça e da minha casa os pensamentos de pânico do futuro e como é que isto vai ser, porque nós realmente não controlamos, e tentar novamente voltar sempre ao mesmo, não é? Que é fazermos a nossa parte e apoiarmos todos e construirmos nesta altura.
A Inês dizia que está fechada em casa há 2 semanas. Como é que têm sido estes dias? Uma realidade nova, trabalhar a partir de casa, como é que se aprende a gerir esta nova forma de viver, de alguma forma sem liberdade, digamos assim, confinados ao nosso canto que por muitas vezes no dia-a-dia de antes de há 2 semanas dizíamos que não tínhamos tempo para estar em casa. Como é que têm sido estes novos dias, Inês?
Eu acho que isto é uma lição constante e uma aprendizagem constante para toda a gente. Eu, no meu caso, como tenho uma vida tão agitada, de tantas viagens, tantas reuniões, tanta coisa, tento ver neste momento essa oportunidade que eu às vezes sonhava, parar um bocadinho, é pena ter sido à bruta, mas parar um bocadinho, arrumar a minha casa, que sou uma desarrumada terrível, reorganizar os armários. Tenho mesmo tentado ver essa oportunidade que eu quis durante tanto tempo. Também sou música, além de trabalhar em marketing, portanto também estou a aproveitar muito para voltar a tocar, para voltar a compor, para voltar a criar, no fundo, que é aquilo que me move. E acho que depois há pequenas coisas nas rotinas que nos podem ajudar, que não servem para toda a gente, mas eu, por exemplo, fui aprendendo de dia para dia. Por exemplo, nos primeiros dias, trabalhava de pijama todo dia, no meio de bem, que sorte, agora posso trabalhar de pijama. Pronto, já deixei de fazer isso porque já percebi que não me ajuda nada estar sempre igual, não mudar de espaço, não mudar de roupa, não mudar de... Por exemplo, tem sido uma aprendizagem. Já estabeleci o meu pequeno escritório noutra zona fora da sala para também separar os espaços, isto cada dia nós vamos adaptando. Mas o que eu tento é por um lado, ter um grande respeito por aquilo que me vai apetecendo, porque acho que também é a grande vantagem destes momentos, não é? Esse respeito pela hora de acordar, esse respeito por se me tomar, se me apetece almoçar, se me apetece jantar às 6 ou às 8 ou às 9. E por outro lado, também ter pequenas regras, sei lá, por exemplo, todos os dias, nem que seja um minuto, tenho que fazer qualquer coisa em casa, nem que seja arrumar pode ser fazer uma grande arrumação do armário. Tenta assim ter pequenas rotinas e encontrar um ponto doce de equilíbrio entre ter pequenas regrazinhas para me ajudarem a mim também a ficar focada e estar psicologicamente organizada, mas por outro lado, ter um grande respeito pelos meus caprichos e um grande respeito pelas minhas vontades. Tem sido um bocadinho a minha aprendizagem, mas isto muda de dia para dia e acho que cada pessoa também tem que encontrar o seu próprio cenário para viver esta peça agora que nos calhou a todos.
Falava há pouco da música. Já compôs por estes dias?
Compor? Estou a compor. O que eu já fiz foi gravar um vídeo com uma música que já tinha composto. Até tinha sido uma das primeiras músicas que compus em espanhol e nunca tinha tido coragem de partilhar. Essa já gravei um vídeo e já partilhei. Agora compor, por acaso até à noite comecei a compor qualquer coisa, mas tem sido mais até voltar a tocar, desenferrujar os dedos, recordar músicas antigas, gravá-las, que no fundo com a correria do dia-a-dia só vai ficando tudo na gaveta e então estou também focada em tirar as coisas da gaveta e óbvio quando aparece a inspiração, também respeito a inspiração, sento-me com uma guitarra ou com um piano e ando para a frente. Portanto, é uma combinação por agora.
E em termos profissionais, Inês, têm sido dias difíceis?
Tem sido dias difíceis porque eu trabalho na Subway, que é uma empresa de restauração. Toda a gente sabe que é um dos setores mais penalizados neste momento, não é? Quer dizer, agora vive-se dificuldades um pouco por todo o lado, mas realmente o setor dos hotéis, do turismo, dos eventos, da restauração. Nós, no fundo, a partir aqui de Madrid, nós estamos a gerir 6 países, um deles Portugal, outro Itália, outro Espanha. Portanto, eu fui vivendo esta crise um bocadinho como aquele filme do Feitiço do Tempo em que o Bill Murray acordava todos os dias no mesmo dia. Profissionalmente tem sido um bocadinho assim, porque foi cada um por um os meus países foram vivendo esta crise e a evolução que ela trouxe. Nós, neste momento, temos os restaurantes todos fechados em todos os países. No caso de Portugal, temos alguns restaurantes em Lisboa a oferecer o serviço de entrega a domicílio, que também acreditamos que é importante para as pessoas que estão em casa continuarem a ter essa oportunidade, mas obviamente também com um grande foco no reforço das medidas de segurança, de higiene, porque também a nossa prioridade é obviamente proteger todas as pessoas que antes falávamos, não é? Esses pequenos heróis que saem das suas casas, vão preparar essas stands e em tantos setores que isto acontece, de pessoas que genuinamente se sacrificam, não é? Ou colocam-se ao serviço de nós todos para que possamos ter estas pequenas comodidades em casa, não é? Portanto, é óbvio que isso não é fácil mesmo. Nós somos uma empresa que vive de um tecido de pequenos empreendedores, não é? De franchisados, e eles também estão a viver na sua própria pele um drama que é ser um trabalhador independente, não é? Como os músicos, por exemplo, e tanta gente que cada dia que não sai de casa é um dia que não tem nenhuma fonte de rendimento. E nesse aspecto também é difícil para nós, não só pelo lado do negócio, mas para mim pessoalmente também, essa realização, não é, da realidade que estão a viver essas pessoas realmente, e como tanta gente que conheço. Por isso, tanto do ponto de vista profissional, de negócio, que é óbvio, como também pessoal e como ser humano, não é? E como colega destas pessoas todas, claro que custa ver isso, mas aquilo que eu faço e que eu tento fazer, tanto eu como a minha equipa, é mesmo realmente colocarmos também nós ao serviço deles, estarmos a andar para a frente, a pensar já no futuro, o que é que nós podemos fazer depois para nos levantarmos da maneira mais saudável e ágil possível. Por isso também estamos focados nisso, não é? Olhar para a frente e ajudar em tudo o que pudermos.
A Inês falava agora da relação com Portugal, a relação profissional, mas a Inês é portuguesa e calculo que nesta preocupação de não passar a fazer parte dos números, de estar atenta às notícias que chegam, há já a preocupação também com os que cá estão. Esta preocupação assume uma dimensão maior pela distância, apesar de estar do outro lado da fronteira, aqui na vizinha Espanha.
Sim, é uma preocupação que eu acho que qualquer pessoa que viva fora, mesmo em condições normais, é uma preocupação que vive connosco cada dia, não é? Porque nós não estamos fisicamente no nosso país, portanto vivemos sempre com esse barulhinho sempre na cabeça de será que os nossos estão bem. Neste caso é óbvio que se entrava-me, não só porque eu estou aqui, mas também porque o meu irmão, por exemplo, está em França, também está lá sozinho em casa. Depois tenho os meus pais em Lisboa, as minhas irmãs também. Felizmente estão todos bem, mas o que nós tentamos é isso, também olhar uns pelos outros. Eu acho que é isto que é importante. No fundo, voltamos sempre à mesma coisa, não é? No caso da nossa família, é assegurarmos que estão bem, que se precisarem de alguma coisa, nós também estamos aqui para ajudar, que também sabemos pedir ajuda se nós precisarmos de alguma coisa, estarmos atentos, falarmos, fazermos companhia e temos também essa generosidade uns com os outros, não é? De não só ocupar o nosso tempo e de nós termos companhia, mas também estar atentos aos sinais e gostarmos todos uns dos outros mais do que nunca e irmos acompanhando-nos o melhor possível. Mas o que é certo é que entre os seis países do trabalho, mais Portugal, França, por causa do meu irmão, ando sempre a ver as medidas dos governos todos e a tentar perceber em que medida é que isso afeta o dia-a-dia da minha família, não é? Mas felizmente estão todos bem, falo com todos os dias e também é uma inspiração para mim, uma aprendizagem para mim ver a evolução deles também em casa e toda a força que eles mandam aqui para a Espanha e que tentamos mandar também para a França. É um processo que se constrói em conjunto, não é? Esta aprendizagem que eu falava.
A Inês falava agora das medidas que afetam o nosso dia-a-dia. Sente que assim que as medidas tomadas, que têm sido tomadas pelo governo espanhol, foram logo acatadas pelos espanhóis, ou sentiu da parte dos espanhóis uma certa resistência na fase inicial a acatar essas medidas que alteram os nossos dias?
Isso é uma grande pergunta. Eu acho que aqui temos que ser justos com as sociedades, porque acho que em todos os casos, e Espanha não foi exceção, há sempre alguns chicos espertos que tentam dar a volta à lei, que pegam nos carros. Isso nós vimos aqui em Espanha também, neste último fim de semana, em que já estávamos com estado de emergência declarado, pessoas que tentaram ir para a sua casa de férias, por exemplo, e isso viu-se. Mas, felizmente, é uma minoria e vê-se casos surreais, que também tenho visto aqui um bocadinho por todo lado. Uhum. Mas a grande maioria da sociedade, eu diria, que acatou bem, que se mobilizou, mesmo antes do estado de emergência ser declarado, mobilizaram-se. Ficaram em casa desde sempre, entreajudaram-se muito desde o início, não só no que toca aos cidadãos comuns, como eu, mas também até instituições, empresas. Vemos imensos exemplos de mobilizações, sei lá, a Inditex vai entregar agora mais de 1 milhão de máscaras a vários hospitais aqui em Espanha, de forma altruísta. Temos muitos exemplos, o Exército Espanhol montou em 2 dias um hospital com 5 mil camas dentro do IFEMA, que é como se fosse a fila aqui em Madrid. Portanto, vemos, felizmente, muito mais exemplos de boa cidadania e de pessoas que realmente estão preocupadas com os outros do que os maus exemplos. Agora, aquele tentar atravessar o risco, isso vemos sempre, sempre é impressionante. Há sempre alguém a tentar passar por cima, mas também o governo também pôs medidas muito contundentes nesse aspecto e para isso é que já ontem, pelo menos, já havia mais de 300 pessoas que tinham sido detidas por desacato e por tentar contrariar e uns largos milhares multas já passadas pela polícia espanhola. Mas é uma minoria se nós olharmos para os 40 milhões de habitantes que tem Espanha e que na sua esmagadora maioria acatou tudo e cada dia vive para ajudar toda a sociedade a sair desta situação. Portanto, para mim é uma inspiração também fazer parte desta comunidade e desta sociedade e também ver à distância que em Portugal vive-se um bocadinho a mesma situação, não é? Algumas exceções, infelizmente, mas a sociedade como maioria, muito, muito focada em andar para a frente com este assunto.
Já aqui falamos da música, já percebemos que a música tem estado presente ao longo destes novos dias. Quer deixar-nos uma sugestão musical para os dias que correm, Inês?
Ah, que boa pergunta. É difícil escolher porque eu gosto de tanta coisa tão diferente, mas vou apostar pelo meu cantor preferido de sempre do mundo mundial, universal, que é o Tony Bennett. Eu, mesmo nas situações mais tristes, nos dias piores ou nos momentos de maior ansiedade, quando ponho Tony Bennett, o mundo fica muito melhor e a vida também. Assim como sugestão específica, há um CD que ele tem que se chama Perfectly Frank, que é ele a tocar só com um trio, um piano, um baixo e uma bateria. Seria a minha recomendação pôr play nesse CD, descansar um bocadinho a cabeça, sentar no sofá com um copinho de vinho ou água, também pode ser. Para mim é um remédio que cura todos os males do mundo.
Fica a sugestão da Inês Fonseca em Madrid, uma portuguesa que chegou à vizinha Espanha em 2012. Já lá vão 8 anos a tratar esta cidade, Madrid, e este país como seu. Inês, cuide-se.
Muito obrigada, Alice. Muito... muitos beijinhos e coisas também. Vemos.